Você está ouvindo Cultucada, o lugar de cultuar opiniões. No meio do tricô, entre aspas, ali...
Ai, não faz sentido.
Não. Tanto que, quando você falou que não se arrepende de ter saído dos grupos, das patotas... Nossa, esse foi um movimento que eu... E lembra que eu sempre te falo, Mi, tô passando por uma transição porque eu acabei de dar mais uma peneirada. Dei mais uma peneirada. Vai sobrar só nós. Não, mas eu vou dando peneiradas, porque realmente tem... Ai, tem pessoas que não acompanham.
Sim.
Sabe? E eu acho ótimo. Verbalizei também esses dias. Não acho que os ignorantes são mais felizes.
É, mas às vezes a ignorância pra algumas pessoas é uma bênção, porque daí elas
ela
sofrem.
Ela é cômoda.
Né? É cômoda. Mas é que tem gente que você não precisa abrir, assim, fazer aquela coisa do... Sabe acordar,
é galera. Que eu sou a pessoa que... Eu tô cada dia mais tolerância zero, assim, sabe? O que me irrita? Comodismo, sabe? Covardia, fraqueza. Ilusão.
Ai, minha ilusão também. Me lembrei do Terno. Depois eu vou pôr uma música pra vocês ouvirem. É muito boa. É, se você pudesse salvar o mundo, o que você faria?
Eu acabaria com os políticos. Né? Em primeiro lugar. Resetaria o sistema político, na verdade. E... mandaria o nosso plástico para um buraco negro. Não, é sério. Hoje eu estava até vendo... Eu sempre falo... Não tem mais muita salvação. A gente está próximo do lugar onde... Por isso eu disse que os ignorantes não são mais felizes. Que a sustentabilidade deixou de ser uma tendência. Ela já é uma obrigatoriedade. Exatamente. E quem já conseguiu engajar antes... tá numa zona de conforto, porque é mais fácil de se adaptar. Porque a gente vai ter um radicalismo muito grande daqui para frente em relação a consumo, em relação à forma de consumo, em relação a descarte, principalmente.
Acúmulo de bens e tudo mais.
E as mentiras vão aparecer, né? Tipo, ai, minha marca é sustentável, não minta. Não minta porque não vai engajar. As pessoas estão cada vez mais espertas em relação a isso. E a gente tem visto os efeitos que a gente causa no mundo, no planeta, no nosso entorno. E, cara, é surreal. Esses dias eu tava vendo o tal do Shark Tank e aí tinha uma pessoa vendendo folha de bananeira porque era sustentável, porque era legal pra botar como, né, pra comer, pra usar isso, pra usar aquilo, pra... Dava pra fazer mil coisas com a tal da folha de bananeira. Aí a embalagem era isopor e plástico. Sensacional. Como assim? Entendeu? Então, isso é uma das coisas que eu mudaria no mundo, assim. Eu erradicaria completamente a necessidade que o ser humano acha que tem de botar tudo num saquinho. Aí a gente já melhora automaticamente a alimentação, medicação, né? Chega de saquinho. É proibido usar saquinho. No meu mundo, só chove à noite
que mais,
e ninguém bota nada no saquinho.
Daí a Anvisa fica louca.
Não vai ter Anvisa, não vai ter político.
Vai, a Anvisa vai ter político.
Não, a Anvisa não
Amiga,
ia ficar louca.
Precisa de política.
Não, claro
pública.
Que... Claro que precisa. Mas eu acho que o sistema tá todo tão...
Corrompido, né?
E desordenado, que talvez a gente precise, assim, ó, de uns 2 anos de anarquismo e folia, loucura, pra daí vir alguém e dizer, gente, vamos arrumar isso aqui?
É, eu acredito muito no que eu faria, sabe o que? Eu daria, sei lá, se eu pudesse, eu tinha um raiozinho, tipo um eletrochoque, assim.
MIB!
Meu, não sei como faria pra apagar da memória das pessoas essa questão do, realmente da competição e da... Essa coisa, eu preciso acumular, eu preciso ter, eu preciso, 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 preciso. E pra tirar isso, sabe, essa necessidade de acúmulo, que talvez eu acho que daí ficar sem político, a gente precisa governar junto, que daí as pessoas conseguissem governar.
É,
porque
mas eu
acho que essa necessidade
é justamente isso. Acho que no momento em que... olha o que aconteceu no Rio Grande do Sul agora. Uhum. A gente conseguiu ver que realmente funciona. Quando a gente tá em pânico, pelo menos funciona.
Daí tem um Zé Mané lá, uns...
Mas por que só na hora do desespero?
Porque na hora do desespero? Porque a gente foi doutrinado, treinado, culturalmente, socialmente polido pra entender que a gente depende de um sistema.
É isso, o sistema.
Primeiro tá a gente dependia de Deus. E agora a gente depende do sistema. Por isso que no Estado laico utiliza-se o calendário cristão. Respondendo a sua pergunta, né? Porque se a gente for pela semântica, que eu gosto tanto da palavra, o laico, ele não obedece em hipótese alguma nada de caráter religioso.
Exatamente. Né? Até teve uma pessoa que falou, porque o Estado é laico,
e não
ateu.
Querido,
tá bom,
vamos
querido,
estudar
concordo.
Semântica. Porque ateu e laico, na gramática mesmo, eles são quase irmãos.
Irmãos, é.
Né? O ateu, ele não acredita em Deus. É. O laico, ele não obedece a nenhuma norma religiosa e não se submete a.
Exatamente.
Só que como a gente veio de um lugar monárquico,
e daí?
Né? E aí a gente entrou num lugar republicano, o que que acontece? O que que a gente faz com a igreja? Isenta de impostos.
É, mas amor.
Mas aí como é que a gente vai deixar todo mundo feliz? Mantém o calendário.
De pão e circo, né?
É pão e circo. É.
É, mas
e
é
as pessoas acham... Aí agora, em 2024, aparece um monte de cristão reclamando do carnaval. Ó, aí eu não vou mais comentar.
Mas assim... segunda dia do quê? De culto cada da semana. E aí, feriado católico, um bando de gente que nem católico é... Ou que, sabe, ai, ai, feriado. Então, você sabia que isso que você tanto critica é católico? Porque pra nós parece óbvio. Uhum. Mas às vezes o óbvio precisa
não, o óbvio
ser dito.
Não é às vezes, é sempre.
Exato.
Inclusive, eu tenho um livro com esse
título. Isso era uma pergunta, inclusive, que eu ia fazer. O óbvio precisa ser dito?
Sempre.
E você já respondeu.
É, sempre. E eu acho que sempre e em todos os nossos núcleos, não só aqui, não só nas nossas relações profissionais, nas nossas relações interpessoais também, né? Porque o acho não é nada. Você não acha coisa nenhuma, porque você não tem o direito de achar nada sobre o outro. Uhum. Ou sobre o que a outra pessoa planejou, pensou, desejou, sentiu. Você não tem que achar coisa nenhuma. Uhum. Achar é coisa de quem não quer saber.
Exatamente.
Eu não quero saber, então eu vou achar e vou me conformar com o que eu acho.
Uhum.
Né? E vou brigar ainda. E ainda vou brigar porque eu achei.
Uhum. Tenho certeza interna.
Uhum. Algo me diz.
Como é, não tenho provas, mas tenho convicções.
Olha, ainda se fosse uma intuição, mas 90% das pessoas nem isso escutam. Elas só vão no achismo
como
mesmo.
Como se diferencia paranoia de intuição?
Paranoia vem com medo. A intuição, ela sempre é isenta de sensações. A intuição, ela não vem carregada de sentimento.
Ela só é, né?
É, e ela é rápida, e ela não tem conteúdo emocional. Ela é aquele momento que você, putz, deixa eu desligar isso aqui.
Uhum.
Você não pensa por quê, não, ai, deixa eu desligar porque senão a minha casa vai pegar fogo. Não, aí daí você já tá paranoico. Né? Sabe aquela coisa de, eu nunca tirava a chave de não sei o que. No dia que eu tirei, arrombaram meu vizinho, não conseguiram entrar na minha casa. Mas você teve algum medo? Não, eu simplesmente fui lá e tirei. Isso foi uma ação intuitiva.
Uhum. É bem isso. Um ranço.
Medo. O pavor de gente que se amedronta com as coisas.
Mas você tem ranço do teu medo também? Porque medo é uma bússola também, né?
É, medo é uma bússola. Mas eu digo assim... Ai, não vamos fazer isso? Porque eu acho que eu vou substituir a palavra
talvez.
Medo pelo pessimismo.
Uhum. Agora eu te pergunto. Quais são os seus medos ou suas inseguranças?
Adoro, o Arson tá aqui.
Adorei. O meu medo sempre é... assim, perder... quem tem que morrer depois de mim. Eu nem verbalizo, sabe? Isso pra mim é um medo. Insegurança a gente tem várias, né?
Sim.
Ninguém é seguro de tudo. Insegurança a gente tem várias. E é nesse lugar que eu acho que o ranço me dá medo.
Uhum.
Ah, mas é que eu fico inseguro se... Bro.
Pino pé de velho.
Existem duas opções. Ou você vai morrer inseguro sem fazer e sem saber o que acontece. Ou você vai. Vai morrer? Não vai. Você só vai. O mais pode acontecer é dar errado. Daí você muda a rota. Quem não arrisca, não petisca.
Exato, tem que ir mesmo. Concordo.
Uhum.
É isso.
Eu sou a pessoa do agarra no pelo e vai, sabe?
A última pergunta antes do fim é: qual foi a melhor coisa ou a principal coisa que esse processo todo de transformação que você viveu, né, de mudanças, te trouxe?
Autenticidade. Sem sombra de dúvidas. Porque a gente fica muito nessa vibe do medo de assumir quem a gente é, a forma que a gente se coloca, os nossos valores, de dizer isso, de fazer aquilo, de tomar determinadas atitudes. E esse processo todo, ele me trouxe a certeza de que quanto mais autêntico a gente é, mais verdadeiro a gente é conosco, mais fácil o universo também é conosco. Então, quanto... Não é que você tem que ser a... Sabe, aquela florzinha, aquele doce, aquele mel. Não é isso. Para o universo te entender, você tem que ser autêntico. Ontem ainda falei, a Ana falou, porque eu quero só trocar meu carro. Eu falei, não é assim que pede. Você tem que dizer qual carro que você quer. E não é nem falando de ciência da manifestação. Não tem nada a ver com isso. É assim, quem é a Ana no desejo? Que só trocar meu carro pode ser trocar esse por um Fusca. Ou pode ser trocar esse por um melhor. Ou pode ser trocar esse por dois. Ou trocar por uma bicicleta. Entendeu?
Né? Trocar para andar de ônibus, né? Pode ser.
Então, eu acho que a autenticidade é uma das coisas que eu mais invisto nas pessoas hoje, sabe? E você sabe.
Sim.
Mas é em dizer assim, ó, faça o que é teu. Tome a responsabilidade para si. Assuma. É tipo, bate no peito e vai. Banca o que é teu,
exatamente,
sabe?
E posso complementar?
Deve.
É pra perder também essa coisa, né? Que quem é muito autêntico é podado demais, né? Impressionante, assim. Fale mais baixo, faz isso aqui.
Eu postei ontem sobre isso.
E ainda mulheres assim, grandes como nós, né? Porque
é
somos
que a gente
grandes.
Não basta ser autêntico, a gente tem que ser cavala.
A gente é meio cavala, é. Não, e a gente sempre conversa sobre isso, do quanto fomos podadas também, assim. E aí a gente acaba esquecendo de que pode ser autêntico e querer coisas grandiosas também.
Exato, que a gente não precisa se encolher pra caber no mundo dos outros. O outro, você quer andar comigo? Espicha aí esse pescoço que você tem que estar à minha altura.
Maravilhosa.
Né?
Ela é inspiradora de pessoas, paridora de almas, inclusive. Deixe para os ouvintes uma pílula de sabedoria.
Leiam. Essa é minha pílula de sabedoria. Leiam. Parem de buscar no Google informações. Esqueça o chat GPT por enquanto. Exatamente. Esqueça um pouquinho o chat GPT. Use ele só para aprimorar as suas ideias. Eu não sou contra a inteligência artificial nesses aspectos. Acho que ela pode nos ajudar, inclusive, a abreviar nosso tempo. Mas leiam, pelo amor de Deus, as pessoas já não sabem mais o que é abrir um livro. Sentir o cheiro de um livro. Eu não consigo ler duas páginas que me dá sono. Bicho, que defeito mental você tem.
Sabe uma coisa bizarra? Só fazendo um paralelo. Vocês conhecem Maurício Meirelles, né?
Sim.
Ele tem um... Não sei, acho que é um quadro dentro do show dele, que ele pega a geração Z e faz perguntas sobre antigamente, tal, gerações antigas. E o mais recente que eu vi, que me marcou, tá na minha cabeça, ele perguntou pro menino se ele já teve olerite.
Ele achou que era uma doença.
Ele achou que fosse alguma coisa relacionada à orelha.
Você tá brincando?
Juro por Deus.
Esse ganhou da Carla Pérez um hobby azul, né? Ganhou muito.
Juro por Deus. Se eu achar esse vídeo de novo, eu vou mandar
pra
vocês.
Ai, me manda.
Mas é engraçado, né? Essa coisa das gerações, porque... Tá bom, olerite é um negócio que quem não tem contato, quem não tem pai, ou sei lá, ou é uma pessoa que trabalha CLT, ou não tem esses negócios, uhum. Assim, sei lá, é...
Como que chama? Quem não estudou Fábio... história.
Ah, não, guri, história não. A gente não aprende essa história.
Ah, a gente aprende algumas coisas a respeito disso.
Mas é porque você tem uma pessoa, a gente tem que pensar em referencial até de família. Entendeu? A gente tem privilégios, amiga, de ter pessoas da nossa família que elas sabem um pouco mais além de tudo.
Ah, sim.
Isso você
sim.
Não pode dizer.
É. A palavra tem... é horrível, né? Diga-se de passagem. É. Olerite é uma palavra horrorosa.
Olerite, eu lembro do meu avô falando olerite.
Já pagou o olerite
dele?
Já pagou o olerite dele, né?
É, que daí as pessoas que fazem o negócio de ADM, ADM, contabilidade, né?
E quem admite... Tem que fazer o olerite, tem que assinar o olerite no
final do mês. Mas a pessoa precisa ter sido autêntica e falar assim, o que é isso?
Não é. Não sei o que é. É isso que eu falo, eu tô cansada de ver gente que não abre um livro por ano e tá cheio de opinião.
Ah, isso mesmo.
É o rei da opinião. Então, assim, o meu recado é, divida pelo menos o teu tempo entre as telas e as páginas. Você não precisa sair da tela. É legal, é gostoso, faz parte da nossa geração. A gente já é meio zumbizão mesmo, sabe? Meio andrógeno, tá tudo certo. Faz parte do nosso momento atual. Não dá pra ser um viver numa cápsula. Mas não esqueça que tem outras coisas que não estão ali dentro. Inclusive, 90% do que eu leio nas telas tem erros grotescos de gramática. E isso me dá um ranço. Outro ranço. Sou uma pessoa que tem mais ranço do que você imagina. Mas erros grotescos de gramática, né? E de concordância verbal, sabe? E as pessoas também estão desaprendendo a escrever, porque é só mensagem, né?
Ou
nem e-mail mais. É, nem e-mail mais as pessoas usam com decência. Depois que abreviaram atenciosamente, ferrou. Não foi? ATT. Acabou.
Terminamos com a Brava aqui. Brava, ela fica
a personalidade
brava.
Eu fico irritada. Eu fico irritada quando você tem a possibilidade de usar uma ferramenta maravilhosa como a internet e fica lá procurando a vida da Bruna Marquezine, o assunto do Popó. Ai, faz favor, gente. O que a vida dos outros tem a ver com você?
Maravilhosa.
Né? Se alimente de informações interessantes, seja sustentável, beba água. E visite a Beck.
Maravilhosa. Visitem mesmo, que tá uma delícia.
Eu, como terapeuta, sou mais querida. Tenho uma outra personalidade.
Ela é mais docinha.
Mais docinha.
Pra você que nos ouviu até agora, muito obrigada pela sua audiência, seus ouvidos. Márcio, obrigada pela collab hoje.
Adorei.
Tava levemente inspirado hoje.
É, venha sempre nesse virei, mood. Virei, adoramos virei, quando virei. Você participa. Virei. Sim. Duaila, você é luz, é raio, estrela e luar. Você é maravilhosa.
Meu ioiô.
Sou muito feliz pela sua existência.
E eu sou muito feliz de partilhar meu espaço-tempo com você. E principalmente esse espaço-tempo com você. Quando você me fez o convite, você sabe que foi um compromisso que eu assumi com o coração.
Adoramos. Adoro. Você... Semana que vem, estamos aí juntos. Duaila já falou, mas repito, bebam água e se cuidem. Até semana que vem. Tchau. Você ouviu o Cutucada, apresentado por Michele Gutman e Duaila Ledur. A produção é nossa, a operação de som é de Márcio Rodrigues, trilha sonora Johannes Brans, por Confraria da Costa. O programa é gravado e transmitido pela Rádio Cultura de Curitiba. Até semana que vem.